Este programa da Rádio Fapcom é transmitido ao vivo pelo canal Estúdio Fapcom no YouTube. Inscreva-se! Siga a gente no Facebook, facebook.com/Rádio Fapcom.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação. Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom, são 6h15 e começa agora mais uma edição do Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Tainá Agnelli, te acompanho até às 6h45 da tarde com as novidades da semana de política, mundo, economia, saúde e muito mais. Tenho aqui comigo Danilo Nunes. Boa tarde, Danilo.
Boa tarde, Tainá. Boa tarde, ouvinte.
E no Panorama de hoje você confere.
Votação da reforma da Previdência é adiada.
Justiça Federal altera a decisão sobre cura gay.
25% dos jovens não estudam e nem trabalham no Brasil.
Taxa de açúcar no sangue pode aumentar risco de problemas cardíacos em bebês.
As notícias da Fapcom, a previsão do tempo e as novidades do esporte.
Política. Presidente Michel Temer afirma que a reforma da Previdência será votada em fevereiro. Segundo ele, esta decisão foi tomada para não constranger os deputados.
Temer queria votar a reforma ainda este ano na Câmara, porém, como o governo não conseguiu os 308 votos necessários para a proposta ser aprovada, ele concordou com o adiamento.
Deputado Carlos Marum é o novo ministro da Secretaria de Governo. Sua posse foi dada hoje pelo presidente Michel Temer.
Carlos Marum irá substituir Antônio Imbassaí, que voltou para o mandato de deputado federal. Ao discursar, Temer pediu para Marum se dedicar 18 horas por dia à reforma da Previdência.
Tribunal Regional Federal de Porto Alegre nega recurso de defesa de João Cláudio Genu. Desta maneira, a pena de Genu continua sendo de 9 anos e 4 meses por corrupção passiva e associação criminosa em processo da Operação Lava Jato.
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Eduardo Fachin, nega ao ex-ministro Gedel Vieira Lima acesso ao nome de quem denunciou o apartamento onde estava os 51 milhões de reais.
De acordo com Fachin, caberia à Polícia Federal fornecer os dados, já que o pedido foi feito na fase de inquérito.
Porém, o ministro autorizou os familiares de Gedel a visitar a ele na prisão.
O ex-ministro está preso no complexo penitenciário da Papuda desde setembro. Ele é acusado de lavagem de dinheiro e associação criminosa.
Justiça Federal alterou hoje a decisão que permitia tratamentos e terapias de conversão sexual, a conhecida cura gay.
A nova decisão prevê que pessoas as quais vejam a sua orientação sexual como motivo de sofrimento e angústia podem receber atendimento em consultórios.
Além disso, os psicólogos podem proporcionar pesquisas sobre o tema, mas fazer propagandas ou divulgação de tratamentos como uma intenção publicitária é proibido.
Internacional. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, espera ter a ajuda do presidente russo, Vladimir Putin, para convencer a Coreia do Norte a desistir do programa nuclear.
Ontem, os norte-coreanos disseram que medidas de autodefesa seriam tomadas sem piedade caso os americanos introduzissem um bloqueio naval no país.
Música. refugiados sírios estão muito vulneráveis. Essa informação é de um estudo divulgado hoje pela ONU, Organização das Nações Unidas.
O estudo foi realizado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância e Programa Mundial de Alimentos.
Ele revelou que 58% das famílias viveram na pobreza extrema neste ano. Elas se mantiveram com menos de 2,80 dólares por dia.
Em relação à estadia legal dos refugiados no Líbano, apenas 19% delas têm a autorização de permanência no país.
O Papa Francisco se encontrou nesta sexta-feira com o presidente da Bolívia, Evo Morales. O encontro aconteceu no Vaticano e durou 28 minutos.
O ministro de Relações Interiores, Fernando Uanacuni, o ministro da Justiça e Transparência, Héctor Zaconeta, o agente da causa marítima no Tribunal de Haia, Eduardo Rodrigues, e o assessor da Direção Estratégica de Reivindicação Marítima, Emerson Calderon, também participaram da conversa.
Economia. O número de jovens que não estudam e nem trabalham sobe para mais de 25% no Brasil.
Em 2012, eram 34 milhões e 200 mil jovens nessas condições. Já em 2016, eram 41.250 mil jovens que não estudavam e trabalhavam.
Esses dados são da CIS, Síntese de Indicadores Sociais, divulgadas hoje pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Uma correção, em 2016 eram 41 milhões 250 mil jovens que não estudavam e nem trabalhavam. O IBGE enfatizou que entre 2012 e 2014 o número de jovens que não estudavam nem estavam ocupados se manteve estável.
O aumento ocorreu entre 2014 e 2016, período da crise econômica do país. R$ 24.800.000 brasileiros terminou 2016 vivendo na miséria.
Essa situação representa um crescimento de 53% em comparação a 2014, quando começou a crise econômica no Brasil.
Desta forma, segundo a CIS, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE, 12% da população do país vive com aproximadamente R$ 220.
Saúde.
No início da gravidez, altas taxas de açúcar no sangue aumentam riscos de problemas cardíacos em bebês.
Esse apontamento é de um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos.
Os cientistas analisaram os efeitos do açúcar na primeira fase da gestação, ou seja, quando o coração do feto está sendo formado.
Eles perceberam que a cada aumento de 10 mg de glicose no sangue neste período, o risco de o bebê ter algum problema no órgão cresce em 8%. Essa relação independe da mãe ter ou não diabetes.
Para realizar o estudo, os pesquisadores exploraram os prontuários médicos de 19.100 mulheres que deram à luz entre 2009 e 2015. Desta avaliação, eles encontraram 811 bebês que nasceram com doença cardíaca congênita.
O próximo passo do estudo é acompanhar mulheres no período de gestação para fazer a confirmação dos resultados. A pesquisa realizada foi publicada hoje no Journal of Pediatrics.
Confira a matéria especial do repórter Lucas por Deus Leon para a agência EBC sobre a aprovação do cultivo da maconha para o uso medicinal.
A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou sugestão legislativa que permite o cultivo da maconha para fins terapêuticos. O projeto é de origem popular, com apoio de mais de 20 mil pessoas. Inicialmente, o relator da sugestão, senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, rejeitou a legalização da maconha para uso recreativo ou medicinal. O parlamentar acreano justificou que a sociedade brasileira não estaria preparada para a legalização da substância. Entretanto, a senadora Marta Suplicy, do PMDB paulista, apresentou um voto em separado, mantendo a proibição do uso recreativo da planta, mas permitindo permitindo o cultivo para fins terapêuticos ou medicinais.
Depois de ouvir médicos, psicólogos e famílias desesperadas, o preço do remédio importado e da possibilidade de fazer esse cultivo com orientação, prescrição médica em casa para alívio dessa dor, principalmente relacionada à epilepsia, que são 600 mil pessoas hoje que são cometidas e que podem ter essa doença muito diminuída pelo uso da cannabis.
O relatório da senadora foi aprovado na comissão em votação simbólica e agora tramita como projeto de lei. Ele precisa ser aprovado em outras comissões antes de ir ao plenário. Enquanto isso, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou em maio deste ano a compra de medicamentos com base na substância e prevê a regulamentação do estudo do uso da cannabis para fins terapêuticos. Em alguns casos, a Justiça tem liberado o plantio para tratamento auxiliar de determinadas doenças.
FAPCOM. Amanhã acontece o vestibular para o primeiro semestre de 2018 da FAPCOM. O exame começa às 9 da manhã e tem duração de 3 horas. O resultado da prova será divulgado na terça-feira, dia 19. Boa sorte!
As bancas dos TCCs, trabalhos de conclusão de curso, começaram no início de dezembro. Elas serão realizadas até a próxima segunda-feira, dia 18.
Os cronogramas das bancas com as datas e trabalhos de todos os cursos a serem expostos estão disponíveis no site fapcom.edu.br. Confira e venha participar.
Segunda-feira que vem, dia 18, acontece aqui na FAPCOM o 4º Poros da Comunicação. O tema do programa será Comunicação e Religião.
Carlos Eduardo Souza Aguiar, Ciro Marcondes Filho, Luiz Mauro Sammartino, Sofia de Matos e Paola Zanon, Tiago Calçado e Vitor Félix serão os debatedores do tema.
O programa acontece das 2 às 5 da tarde. Ele será transmitido ao vivo pelo canal da FAPCOM no YouTube.
Ontem começou o período de rematrícula para o primeiro semestre de 2018 da FAPCOM. A rematrícula é online. Para saber o passo a passo dela, acesse o portal do aluno.
Você tem até o dia 8 de janeiro para realizar a rematrícula. Fique atento ao prazo. Estão abertas as inscrições para quem deseja agendar uma prova para o primeiro semestre de 2018 na FAPCOM.
Essa possibilidade de agendamento é destinada para candidatos que queiram ingressar na faculdade, para alunos que pretendem se transferir para a FAPCOM ou retornar à instituição e para as pessoas que desejam cursar uma segunda graduação.
Terça, quarta e quinta são os dias disponíveis para o agendamento e realização do exame.
A taxa de inscrição custa R$ 30,00. Ela pode ser paga através de boleto ou cartão de crédito.
O resultado sai 2 dias depois da realização do exame. Para saber mais detalhes do regulamento desta alternativa, entre no site da FAPCOM.
Programa de Iniciação Científica de 2018 continua com as inscrições abertas.
Para participar, você deve escolher uma das linhas práticas investigativas e um de seus grupos de estudo. Depois, é necessário a elaboração de um pré-projeto de pesquisa, o qual será avaliado.
Para saber mais sobre o regulamento e o cronograma do programa, acesse o portal da FAPCOM.
Estão abertas as inscrições para os cursos de extensão de 2018 da FAPCOM.
De março a outubro, vários cursos dos eixos de comunicação, filosofia, tecnologia e educação serão oferecidos.
Para conferir a programação completa e se inscrever, acesse o site da faculdade.
Intervalo e já voltamos. Rádio FAPCOM, o som da comunicação. Panorama.
Você está ouvindo a Rádio FAPCOM. Acompanhe nossa programação no site fapcom.edu.br/rádio.
Os discos que marcaram uma geração estão aqui no Melhores Discos. Informações, análises, curiosidades e muito mais. Melhores Discos. Toda terça-feira, às 18h.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.
Siga a gente no Twitter, @RádioFapcom.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação. Panorama. Tempo e temperatura. São 6h30. Esse fim de semana será quente em São Paulo, mas pode haver pancadas de chuva. Amanhã terá muitas nuvens no céu pela manhã, mas o sol aparece. À tarde pode ter pancadas de chuva. A mínima é de 17 graus e a máxima de 31. No domingo, a temperatura não muda muito. Pela manhã, o céu terá bastante nuvens, mas o sol também aparece. Pode haver pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 20 graus e a máxima de 31.
E aqui no Panorama você também fica por dentro dos lugares turísticos de São Paulo no Pela Cidade. Hoje você conhece a Estação Júlio Prestes. Pela Cidade.
Olá, ouvinte, aqui é a Carol Costa e começa agora mais uma edição do Pela Cidade. Eu apresento para você a Estação Júlio Prestes. A Estação Júlio Prestes foi projetada em 1925 pelos arquitetos Cristiano Stockler das Neves e Samuel das Neves. O nome da estação é uma homenagem ao ex-presidente do Brasil e ex-governador de São Paulo, Júlio Prestes de Albuquerque. Foi inaugurada em 1938 e é um marco na história ferroviária do país. Até os anos 50, era chamada de Estação São Paulo. Esse era o nome da estação que funcionava ali nos anos de 1870 e que era responsável pelo transporte de produtos da indústria do café, vindos do Oeste Paulista e Norte do Paraná. Essa antiga estação fazia parte da Estrada de Ferro Sorocabana, que ligava São Paulo a Santos, Piracicaba e Presidente Epitácio, cidade da divisa com Mato Grosso do Sul. Tem 25 mil metros quadrados e foi inspirada nos terminais de Nova York e Pensilvânia, nos Estados Unidos. Sua estrutura é feita de concreto e alvenaria de tijolos, colunas e esculturas. Hoje em dia, a estação faz parte da linha 8 Diamante da CPTM, que leva até a cidade de Itapevi. Também é a casa da Sala São Paulo, onde acontecem concertos da Orquestra Sinfônica de São Paulo. A Estação Júlio Prestes fica na Praça Júlio Prestes, sem número, na Luz, centro de São Paulo. Para mais informações, ligue 3367-9500. 3367-9500.
Pela Cidade. E toda quinta-feira você confere às 6 horas da tarde o Pela Cidade pelo site fapcom.edu.br/rádio.
Cultura. O Clube Homes realiza no próximo domingo, dia 17, o Encontro Vegano de Natal. itens relacionados à data comemorativa serão expostos. Além de alimentos típicos do Natal, como panetones, os visitantes poderão encontrar cosméticos, roupas, calçados, acessórios pessoais e para o lar nos estantes. O evento também conta com uma sessão especial para as crianças, que terá piscina de bolinhas, teatro e o lançamento do primeiro brinquedo vegano do Brasil, por exemplo. ONGs e protetores de animais independentes estarão no local para receber itens que os ajudem nos resgates. O encontro vegano de Natal acontece do meio-dia às 8 da noite. A entrada é gratuita para todos. O Clube Homes fica na Avenida Paulista, número 735.
Também no domingo, dia 17, acontece o segundo Festival do Hot Dog na Vila Mariana. No cardápio haverá o lanche tradicional baiano, mexicano e também terá mais de 30 opções de acompanhamentos. O evento será realizado na Rua Domingos de Moraes, número 1581, ao lado do metrô e terminal de ônibus da Vila Mariana.
Nesta semana, estreou o documentário brasileiro Cora Coralina, Todas as Vidas. Dirigido por Renato Barbieri, o longa mistura ficção e realidade para contar os aspectos pouco explorados da vida de Cora Coralina, uma das principais escritoras brasileiras da história. O filme foi baseado no livro Raízes de Aninha, de Clóvis Brito e Rita Elisa Seda. Ele tem duração de 1 hora e 15 minutos.
Essa semana também estreou o filme Mulheres Divinas. O longa suíço, dirigido por Petra Biondina Volpe, conta a história de uma jovem dona de casa chamada Nora. Ela vive em uma aldeia com o seu marido e dois filhos. Sua vida era tranquila. Ela não tinha sido afetada com as revoltas sociais e o movimento de 1968. Mas depois disso, Nora começa a fazer campanha pelo direito de voto das mulheres.
Esporte. Presidente da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, Marco Polo Del Nero, é suspenso pelo Comitê de Ética da FIFA, Federação Internacional de Futebol.
Del Nero não poderá realizar nenhuma atividade relacionada ao futebol durante 3 meses. A punição pode ser prorrogada por mais 45 dias.
O presidente da CBF é acusado de receber propina para favorecer empresas de marketing esportivo. A acusação é feita pelos promotores do caso FIFA nos Estados Unidos.
Antônio Carlos Nunes assumirá a presidência da entidade neste período.
Na última terça-feira, o Grêmio entrou em campo pela semifinal da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Os gaúchos jogaram contra o Pachuca, time mexicano, e ganharam por 1 a 0. Everton foi o autor do gol, que só saiu aos 5 minutos do primeiro tempo da prorrogação.
Com o placar, o Grêmio é finalista da competição. A equipe volta aos gramados amanhã às 3 da tarde, horário de Brasília. O jogo é contra o Real Madrid, que ganhou do Al Jazeera na quarta-feira nos Emirados Árabes Unidos.
O Flamengo disputou o segundo jogo da final da Copa Sul-Americana na quarta-feira. A partida contra o Independiente da Argentina terminou empatada em 1-1.
Lucas Paquetá marcou para o rubro-negro e barco de pênalti para os visitantes. Como o Flamengo havia perdido o primeiro jogo por 2-1, o empate deu o título da competição para os argentinos.
O panorama fica por aqui. Com produção, redação e locução de Tainá Guinelli e Danilo Nunes, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano, essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2017.
Agradecemos a sua audiência neste ano e te esperamos em 2018.
Panorama.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação. Música.